Amém, família? Vamos fazer uma oração? Eu quero conversar algo com vocês, só refletir algo bem direto ao ponto que creio ser importante nós entendermos nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, como família, como pessoas mesmo, sabermos reagir de uma forma que é coerente com aquilo que nós cremos, com aquilo que depositamos nossa vida. Então, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco sobre isso que vai ser conversado aqui nesse momento. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por ter ouvido, Deus, a tua igreja nesse momento. E sabemos que o Senhor, o Espírito, fala à igreja, Deus. E por isso, com uma atitude de obediência, de concentração, de prestar atenção naquilo que o Espírito deseja nos falar, como tem nos falado já nesse início dessa celebração, eu te peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa colocar as palavras na minha boca, as palavras no meu coração, e que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja, transmitir à tua igreja, transmitir à tua família, Senhor, nesse momento. Que realmente, Senhor, possamos estar atentos, discernindo todas as coisas, encontrando esse coração sábio que precisa receber de uma fonte inesgotável, de uma fonte transformadora, para que ao encontrarmos com as dificuldades, com o caos aí fora, Deus, que temos visto, ouvido, falar e experimentado no dia a dia, que nós possamos reagir de uma forma crística, de uma forma que evidencie Cristo em nós, que revele o reino de Deus. Então, eu te peço de todo o coração nesta manhã, nessa simples palavra que eu desejo ministrar ao coração deles, que eles possam ouvir, e que teu Espírito os ajude a traduzir isso em suas vidas. E que a partir de hoje, lá para as 2 horas da tarde, amanhã, essa semana, eles possam, ao entender e a realmente assim, compreender isso, eles possam reagir de uma forma que evidencie tudo que eles são, tudo que o Senhor tem feito na vida deles, Senhor. Então, mais uma vez, Senhor, que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração, sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com vocês sobre discernimento e gratidão. Creio que são duas qualidades ou virtudes que precisam ser evidenciadas em nossas vidas em momentos de adversidade, em momentos de perplexidade, em momentos ao qual nós não temos respostas concretas para as mazelas da vida, para as situações que nós estamos vivendo. Nós precisamos, eu creio, de mais discernimento do que gratidão. Gratidão, acho que é um fluxo natural, né, dessa experiência da graça de Deus sobre nós. Nós reconhecemos que tudo que temos não conquistamos com o nosso próprio esforço, não foi nosso empenho, não foi nosso desempenho, não foi nossa inteligência. Foi o Senhor que nos concedeu tudo isso por sua graça. É dádiva. É isso que entendemos e reconhecemos. Então, a gratidão, eu creio que parte de um fluxo natural das coisas, como cristãos, eu estou falando, para a família de Deus, certo? Para as pessoas que não são da família, ou não descobriram ainda que são família, para esses, a reclamação, a murmuração é uma forma de enxergar a vida. Mas para nós, não. Tudo que temos pertence ao Senhor, então a gratidão flui naturalmente para aqueles que reconhecem isso, que vivem a partir dessa perspectiva. Mas o discernimento é algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa de disciplina espiritual através dos meios da graça, como a oração, o jejum, certo? A intimidade, né? Discernimento é fruto da intimidade com o Espírito. Então é algo que é trabalhado na relação. É uma proposta que tem um propósito, né, que requer de nós uma certa atitude, requer que nós nos dediquemos a investir tempo com Deus, né, a matarmos nossa carne através do jejum, por exemplo, para que haja essa troca, né, do natural pelo espiritual, para que a nossa relação com Deus esteja mais sensível à voz do Espírito. Então, o discernimento precisa ser trabalhado em nossas vidas. E eu quero olhar uma história que todos nós conhecemos, mas creio que por muito tempo, ou até aqui, até agora, nós enxergamos essa história a partir do viés da gratidão e não do discernimento. E, na verdade, é uma história sobre discernimento. Discernimento de um em meio a muitos. E é essa proporção, eu creio que realmente existe num corpo como o nosso, a igreja, a Roma, em todas as suas localidades. Nós temos a cada domingo o corpo de Cristo e nós temos aqueles que estão ali sentados ouvindo com segundas intenções. Eu estou sendo franco, honesto, sendo pastoral aqui para você, porque desejo que você realmente saia desse lugar de ver a igreja como uma prestação de serviços ou como um meio de se chegar a um fim e você se torne família de verdade, que você entenda que tudo que você precisa você já tem em Cristo Jesus, que você já foi abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus e tudo que você precisa para viver essa vida de forma digna já foi dado a você. Você só precisa agora reconhecer e ser responsável por aquilo que já lhe foi dado. Mas tem pessoas que têm segundas intenções acerca disso, certo? Então, meu propósito e talvez meu objetivo maior pastoral é transportar aqueles que estão no corpo de Cristo por uma intenção, além de ser, do fazer ou do receber, para essa família, certo? E isso requer discernimento, com certeza. Então, a história que nós vamos ver hoje é uma história que, embora aparenta ser sobre gratidão, na verdade ela é sobre discernimento, e discernimento de um em meio a muitos. Então, meu desejo nessa manhã e objetivo aqui, minha oração, é que você saia dessa mentalidade de massa e você consiga identificar quem você é num todo, num nós, certo? Que você saia da mentalidade de um monte de eus dentro de um grupo social e entre na mentalidade de um nós no meio de uma família. Saia da perspectiva da associação, instituição, para a perspectiva e o viés da família. Porque é na família que nós temos tudo que nós precisamos, tudo já foi nos dado e nós possamos agora evidenciar tudo que já recebemos do Senhor. Então, discernimento é necessário para isso. E a história que eu estou falando aqui é a história dos 10 leprosos que receberam uma dádiva do Senhor. E a resposta de cada um deles, né, nós sabemos a história. Mas ao olhar para essa história, eu comecei a enxergar esse momento da minha vida e reconheci três reações que eu tive quando nós voltamos aos cultos online. A primeira foi de frustração, porque temos um sonho, um objetivo de começar um ano novo, né, de trabalhar, de servir a Deus, de construir, de nos programar para fazer algo excelente. E novamente estamos no mesmo lugar que estávamos há um ano e meio, 2 anos atrás. Então a frustração foi a reação humana. Essa é a primeira reação que talvez todos vocês tiveram, de certa maneira, certo, em qualquer área que seja da sua vida, de ser frustrado novamente, de não poder construir, de não poder estabelecer os projetos, os sonhos que você tinha para esse ano. E provavelmente, do jeito que a situação está, nós temos mais um ano pela frente aí, de viver nesses altos e baixos. Nós não sabemos se quando vai terminar, se esta. Como é que chama isso? É a cepa, ou sei lá qual que é, tem um nome para isso específico técnico, né? Se essa é a última, ou se vai ter mais uma, mais forte, mais fraca. Então, nós não conseguimos nos organizar devido a isso. A outra reação que eu tive foi de gratidão, porque minha família está bem, né? A nossa igreja, até certo momento, nós não tínhamos nenhum infectado, agora tivemos, mas graças a Deus recuperaram. Então, grata a Deus pela vida de vocês, pela saúde de vocês, por aqueles que conseguiram viajar, né? Nesse tempo, né? Que era quase impossível isso acontecer, mas muitos viajaram. Estiveram com a família. Eu nunca vi tanta gente viajar, né? Parece que nós prosperamos no ano mais difícil do mundo. Vocês prosperaram, vocês conseguiram construir, né? A pastora conseguiu ir para fora 2 vezes, né? Com um propósito específico, mas conseguiu também viajar, né? Vocês prosperaram nesse ano. Então, gratidão pela saúde, pela família, pelo bem-estar, né? E gratidão também para aqueles que perderam a sua vida também, porque são pessoas que foram importantes na nossa vida. Nós somos gratos pela vida dele, pelo tempo que eles tiveram entre nós. Então, gratidão é outro sentimento que é natural, que foi naturalmente de nós. Mas o melhor deles, e aquilo que eu desejo alcançar e desejo que você alcance, é esse de discernir as coisas, discernir o tempo. E o salmista, ele nos revela isso, dizendo que precisamos aprender a contar os nossos dias. E contar os nossos dias aqui, nessa figura de linguagem, não é que hoje é segunda, terça, quarta e quinta, um, dois, três, quatro. Não, não. Está falando de compreender, de uma compreensão, certo? De discernimento de cada dia, de cada momento, como o Elvis e o Gustavo bem falaram, e a Tati também citou isso de certa forma, para que nós possamos ter sabedoria. E essa sabedoria, ela é a capacidade de discernir todas as coisas. E se tem um compêndio de livros que fala sobre sabedoria. Isso é muito parte da forma dos judeus enxergarem Deus, enxergarem o mundo, é falar sobre sabedoria. Eles escreveram livros de sabedoria, porque eles entenderam que isso era muito importante na caminhada de fé e na jornada deles com Deus. Então nós precisamos dessa sabedoria, e essa sabedoria, ela chega até nós, ela se manifesta através de nós a partir do nosso discernimento. Então precisamos discernir. E eu comecei esse ano com um desejo no meu coração. Eu desejava encontrar contentamento em toda e qualquer situação. Essa foi minha oração na virada do ano. Senhor, eu só quero uma coisa do Senhor para mim em 2022. Eu quero estar contente em toda e qualquer situação. Esse foi meu pedido. Você quer saber o que o pastor orou nesse final de ano, certo? Qual foi a profecia que ele desejou que se cumprisse na vida dele? Foi exatamente essa. Eu quero estar contente, eu quero encontrar contentamento em toda e qualquer situação. E o Espírito ministrou meu coração quando eu fiz esse pedido. Ele disse assim: Vitor, o contentamento é um resultado de uma perspectiva de vida e o seu objetivo e o seu propósito. Ou seja, a forma como eu enxergo a vida e as coisas é que me dão esse discernimento para que eu possa experimentar contentamento em qualquer situação. Então eu preciso discernir a partir da perspectiva eterna e não temporária e não efêmera. Eu preciso discernir todas as coisas, discernir o que está por detrás disso, os propósitos de Deus, o objetivo de Deus em todas as coisas, para que a partir dessa perspectiva eu possa encontrar contentamento em toda e qualquer situação. É por isso que Paulo pode dizer que ele sabe passar necessidade, ele sabe ter fatura, porque ele aprendeu um segredo. Ele diz: aprendi o segredo de estar e viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar as coisas com discernimento. E nós precisamos desse discernimento também. Eu creio nisso. E desejo e oro isso para você. Então vamos à história desses 10 homens, que aparentemente é uma história, um relato de gratidão de um em meio a 10, mas na verdade é uma história sobre discernimento. Embora a gratidão esteja embutida dentro do contexto, é uma história de discernimento de um em meio a uma multidão, uma pequena multidão. Porque naquele grupo social deles, era o único grupo que eles tinham, era a família deles ali reunidas, devido à condição de saúde deles. Mas vamos ler o texto para que nós possamos trabalhar isso e encontrar esse discernimento que é necessário em nossos dias para vivermos ligados, vivermos como as prudentes da história que a Tati contou para a gente aqui no começo, né? Eram prudentes, sensatas, porque elas discerniram o tempo, o momento, e a sabedoria surgiu naquele momento para que elas pudessem tomar a decisão correta. O texto diz assim, Lucas 17, versículos 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Jesus nunca faz algo sem propósito, lembre-se disso. Ao entrar num povoado, 3 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eu quero que você imagine esses homens gritando, porque eles estavam a certa distância devido à lei. Nós já vamos ver isso. Mas imagine esses homens em berros, porque talvez era a única chance que eles tinham na vida deles de sair daquela condição que eles estavam. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. O que eu quero anunciar é que essa história, embora aparente ser uma história de gratidão, é uma história sobre discernimento. Por quê? Porque precisamos entender o ministério de Jesus e a sua missão. Jesus não estava preocupado em resolver as coisinhas da nossa vida, os detalhes pequenininhos, as coisas mínimas, os micros da nossa vida. Jesus estava preocupado com o macro e ele estava operando através do micro as coisas maiores. Certo? Repare, quando Jesus inicia o seu ministério, em Lucas 4, ele revela a sua missão. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, repara que os milagres, os sinais, como João disse, de Jesus, são meios para um fim maior. São micros para um macro, certo? Jesus está preocupado em proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio para salvar e não para curar. Naquela história sensacional, né, dos amigos que levam e descem pelo teto o aleijado, e ali Jesus olha para os religiosos que estavam entre eles e diz assim: os seus pecados estão perdoados, e todos julgaram Jesus por não curar o homem. Lembre-se que Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então, Jesus está preocupado com o mar, com a situação existencial das pessoas, e não as suas intempéries, não os problemas do dia a dia, não as doenças e as enfermidades. Jesus está preocupado com a salvação, o shalom, a vida incompleta das pessoas. Ele é Jesus, aquele que salva o seu nome. Então ele veio para esse propósito. Então nós precisamos enxergar também todas as coisas a partir desse viés, porque isso foi assim que Jesus nos ensinou a viver nossas vidas. E o texto começa dizendo assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ou seja, eles sabiam, dentro do contexto da lei judaica, a distância exata que precisavam fazer de ficar de qualquer pessoa. E eles estão cumprindo essa lei sabendo que, né, não cumprir a lei poderia levar eles à morte imediata. Eles poderiam ser punidos, né, pelos religiosos daquela época. Então eles estavam no momento exato, eles fizeram uma estratégia para chegar ali naquela divisa. Eles sabiam que ali era o lugar deles de ter esse encontro com Jesus. Eles estavam reunidos como uma família, um grupo de 10 homens, todos leprosos, todos deveriam ficar à distância das demais pessoas, e eles entenderam que aquele ali era o momento deles chegar. Então, ao entrar ao povoado, eles encontram com Jesus, porque era o único lugar, era o único momento ao qual eles poderiam ter esse encontro com ele. E como é que eles sabiam disso? Lá em Levítico 13 diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro e viverá separado fora do acampamento. Então, estavam cumprindo, né, com obediência esta lei, e sabiam que era na divisa, na fronteira entre uma cidade e outra, o lugar próprio, o lugar exato para ter um encontro com este que poderia curar. E a pergunta que fica é: como que eles sabiam que Jesus era esse capaz de curá-los? Como eles sabiam que esse seria o momento exato disso acontecer? Bom, lá em Lucas capítulo 5, nós estamos no capítulo 17, talvez se espalhou um rumor, alguma coisa aí, de que Jesus era essa pessoa que curava, que realizava milagres, e eles ouviram, talvez, né, de informações entre essas comunidades leprosas, esses rumores, né, essas histórias passavam de cidade em cidade, eles ouviram falar que Jesus havia curado um leproso, e eles sabiam que aquela era a oportunidade da vida deles. Olha o que diz lá em Lucas 5. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus pediu que ele não contasse a ninguém, mas o fato é que você sabe muito bem como um evento tão extraordinário como esse não pode ficar escondido. Então as pessoas espalharam, fofocaram, né, e chegou até esse grupo de leprosos lá na divisa, né, entre Samaria e a Galiléia, e aí eles ouviram falar e descobriram que aquele ali era o momento de ter um encontro com Jesus. E a pergunta que eu tenho para vocês é: como você chegou a Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus? Foi a partir também de uma necessidade, como desses homens? Esses homens entenderam que eles tinham uma necessidade verdadeira. Era algo realmente que causava dor, causava sofrimento, causava distanciamento social. Se nós estamos falando sobre quarentena, esses 10 homens estavam em quarentena. Eles estavam em distanciamento social devido à enfermidade, à necessidade e ao problema deles. E a pergunta que eu faço a você aqui que está me ouvindo aqui nesta manhã é: como você chegou a Jesus? Você chegou através de uma necessidade? Esses 10 leprosos foram estratégicos, sabiam que naquele momento eles poderiam chegar, era a única oportunidade da vida deles, e eles sabiam que aquela necessidade seria suprida se eles simplesmente chamassem a atenção de Jesus. E todos nós chegamos até Jesus a partir de uma necessidade, certo? Alguma coisa não estava no seu devido lugar em nossas vidas, e de repente alguém falou de Jesus para nós, Certo? Eu estou falando a maioria porque muitas pessoas nasceram dentro de uma igreja, de um berço evangélico e foram assimilando a fé com o tempo, não foi através de uma necessidade, mas simplesmente estavam dentro do contexto e aí viveram isso, um dia tiveram uma experiência com Jesus, não foi necessariamente uma necessidade, mas a maioria vem através de uma necessidade. E a pergunta que eu faço dentro desse tema de discernimento é: será que suprir a necessidade imediata é a maior prova de amor que nós podemos experimentar? Será que simplesmente hoje, diante de uma condição que estamos, seja em qual área que for, se Jesus resolvesse essa situação hoje, será que esta seria a maior prova de amor dele por nós? Ou será que ainda ficaríamos carentes? Será que ainda necessitaríamos de alguma coisa a mais? Será que curar ou sarar ou resolver esta situação que você está vivendo hoje é de fato a coisa mais importante e a maior prova de amor? Para aqueles homens naquele momento, diante do discernimento que eles tinham e diante das notícias que eles receberam, era o momento da vida deles, era a oportunidade deles de encontrarem com esse Jesus que eles ouviram falar, de um milagreiro, de um curandeiro que eles ouviram falar, e resolver uma vez por todas o problema deles. O clamor deles era exclusivamente naquele momento, lendo o texto dentro do seu contexto, dentro do seu progresso, era exclusivamente baseado em uma necessidade. E eu quero dizer algo a vocês aqui de coração e pastoral, de uma forma pastoral. Nós podemos chegar a Jesus por uma necessidade, mas nós não podemos permanecer com ele por essa necessidade. Nós não podemos permanecer num estado de carência após um encontro extraordinário com Jesus, porque a partir daquele momento nós somos supridos naquilo que é mais importante, nas coisas macro da nossa vida. Nós podemos chegar por necessidade, mas nós não podemos de forma alguma permanecer por necessidade. Por quê? Porque a minha experiência é, tá? Isso aqui não é doutrina e não é nada bíblico. Eu estou falando, minha experiência pastoral é que aqueles que permanecem carentes e necessitados de Jesus dentro desse viés, dentro dessa perspectiva, vivem frustrados a sua vida cristã. Não conseguem ser supridos em nada porque querem de Jesus algo que ele está disposto a dar inicialmente, mas não está disposto a nos manter. Porque chega um momento que a maturidade é necessária para que possamos discernir que ele não é exclusivamente uma fonte de cura, de restauração, de suprir nossas necessidades, mas ele é o Deus ao qual deseja um relacionamento conosco, que nos supre, não necessariamente, mas nos supre naquilo que realmente nós precisamos. De saber quem nós somos, como filhos e como somos amados por ele. Muitos, nos tempos que nós vivemos, estão vivendo acorrentados a Jesus como ele fosse um recurso, um lugar onde somos supridos de aquilo que, independente do que precisamos, ele está lá por nós. Mas chega um momento que a nossa relação com ele precisa ser mais importante do que aquilo que ele faz por nós. Vamos continuar no texto. O texto diz assim: ao vê-los, ou seja, Jesus está de olho, ele disse: vão, mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, ficaram purificados. Repare que como está mecânico essa relação, esse momento aqui. Olha como as coisas são. Jesus os viu, viu a necessidade deles e já deu para eles a bússola, o remédio, vamos dizer assim. Já deu para eles o que eles precisam fazer religiosamente falando. Jesus estava, de certa forma, checando a atitude deles para saber qual seria a reação diante disso. E ele diz: vão, mostra-se ao sacerdote. E eles automaticamente, nem pensaram duas vezes, não perguntaram nada, simplesmente foram. E enquanto eles iam, ficaram purificados. E o que está acontecendo aqui que é importante nós enxergarmos? Que o que Levíticos 14 nos conta é que a apresentação ao sacerdote era um ato de verificar se de fato a cura havia se manifestado ou não. Ou seja, Jesus não estava chamando eles para fazer um ato religioso. Jesus estava já revelando a eles que algo havia acontecido e o sacerdote simplesmente verificava o fato consumado, se eles já haviam sido curados ou não. Jesus estava simplesmente enviando eles curados. Eles deviam saber isso, mas por que a fé deles era tão mecânica e a familiaridade com a religião era tão comum na vida deles, eles não discerniram que aquilo que eles tinham buscado e estavam buscando, talvez por ano, meses, não sei quanto tempo eles estavam com a lepra, já havia se realizado, mas eles não conseguiram discernir. E não é assim na nossa vida também, queridos? Nós estamos tão preocupados com o micro, as coisas, os regulamentos, os dogmas, os rituais, que nós nos esquecemos de olhar por detrás de tudo isso. Nós precisamos aprender a discernir o espírito da lei, não a lei em si. Mas estamos tão mecânicos na nossa fé, tão robóticos naquilo que nós fazemos, que nós não conseguimos nem enxergar o bem que já nos foi feito. Nós temos uma visão miópica, micro das coisas. E muitos, eu quero dizer isso e você preste atenção, porque isso aqui necessita de discernimento espiritual. Muitos creem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Estamos tão mecânicos, robóticos, religiosos, que nós vivemos e cremos que Deus existe, mas nós não manifestamos isso em vida, não vivemos como ele não, se ele não existisse. Certo? E a pergunta que eu tenho dentro dessa história é: será que a verdadeira enfermidade dos leprosos não era a lepra, e sim uma cegueira, uma falta de discernimento espiritual? Será que a verdadeira necessidade deles, aquela necessidade existencial, aquela necessidade profunda, não era uma doença física, uma manifestação, né, que corrói a pele, que destrói, mas sim algo existencial, algo dentro, algo subjetivo e não objetivo? Será que esse era o problema deles? Eles simplesmente ouviram o mandamento e foram cumprir sem nem pensar, sem nem refletir, sem nem avaliar se aquilo que eles pediram já havia sido manifestado. E muitos de nós já temos a cura, já temos a resposta de Deus, já estamos vivendo debaixo da graça de Deus e não temos a capacidade de discernir que esse fato já foi consumado. Muitos de nós somos extremamente abençoados e não conseguimos enxergar a bênção de Deus na nossa vida. E sabe qual é o resultado disso? Murmuração, reclamação, ingratidão. Falta discernimento. Nós não estamos contando os nossos dias para alcançar um coração sábio, como diz o salmista. Nós simplesmente estamos em ponto morto, vivendo a fé como se fosse algo mecânico, robótico, e nos esquecendo dos pequenos milagres que acontecem dia após dia na nossa vida. Como a graça de Deus se manifesta a cada manhã, a misericórdia dele acordou conosco. Nós precisamos voltar a enxergar o todo e tirar os olhos daqui. Aquilo que é simplesmente necessário. Nós precisamos olhar para aquilo que é importante, aquilo que realmente faz a diferença. Precisamos abrir nossos olhos espirituais para enxergarmos quem é aquele que manifesta a bênção, a cura de Deus em nossas vidas. Aí vem o discernimento de um no meio da massa, no meio da multidão, no meio da comunidade deles. Diz o texto em Lucas 17, que um deles é específico e direto. Quando viu, reparem, esse teve a capacidade de parar e pensar e avaliar sua vida, enxergar tudo aquilo que estava ao seu redor. Ele não foi mecânico, ele não foi robótico. Ele tomou o passo em movimentação de massa, ele foi junto, né? Porque assim como os outros fizeram, ele virou e também foi a caminho. Mas no meio desse voltar, virar e caminhar em rumo à religião, ele parou, refletiu, olhou e viu que aquilo que ele havia pedido já tinha se manifestado na vida dele. Então, quando ele viu que estava curado, o que ele faz? Ele volta. E muitos de nós precisamos voltar hoje. Muitos de nós, certo? Temos uma certa sensibilidade no meio do caos, no meio das lutas, das dificuldades, da enfermidade, da falta de dinheiro. Nós temos a capacidade, talvez, de enxergar que algo está fora do lugar. Mas quantos de nós temos a capacidade de voltar? De nos humilharmos? De voltarmos e entender que essa vida mecânica, robótica, esse Cristo religioso que nós adotamos como uma muleta espiritual e não como um pai em relação conosco, um irmão mais velho em relação conosco, um espírito que sopra em nossos ouvidos, em nosso coração a cada manhã, a cada dia. Quantos de nós estamos dispostos a sair dessa condição robótica e mecânica e enxergar o que Deus já tem feito em nossa vida? E aí sim, produzir a gratidão, mas a gratidão que é produzida a partir de um discernimento de quem nós somos, da nossa paternidade, da nossa identidade, e aí assumir de fato a nossa responsabilidade de vivermos como filhos nessa terra. Sem reclamação, sem murmuração, reconhecendo que tudo é graça e reconhecendo que estamos exatamente no lugar onde deveríamos estar. Quantos de nós estamos dispostos a voltar, humilharmos e voltar, louvando a Deus, em meio ao luto, em meio a respostas, em meio a perguntas sem respostas, em meio a choro, a tristeza, em meio a perdas? Quantos de nós estamos dispostos a voltar com esse coração agradecido, discernindo de fato, não que a cura se manifestou, não que a bênção chegou, mas aquele que nos abençoou, ele que é digno do nosso louvor, ele que é digno da nossa atenção, ele que é digno do nosso tempo, ele que é digno da nossa adoração. Nós precisamos ver e voltar. Sabe por quê? É melhor trocar a adoração pela certificação. É isso que este um fez. Eu não preciso da certificação dos líderes religiosos. Eu não preciso do pastor Vitor, do pastor Gustavo, do César, do Gilson, de todos esses líderes espirituais que são bênção na minha vida, que me ajudam, que são guarda-reis na minha fé. Eu não preciso que eles me deem um veredito de quem eu sou. Eu preciso saber daquele que me curou, daquele que é a fonte de toda a bênção, aquele que é a fonte da minha identidade, de fato, quem eu sou. Este entendeu que não era no templo a certificação da cura. Não era no templo o sumo sacerdote que deveria afirmar que ele foi curado. O sumo sacerdote acabou de deixá-lo. Ele estava diante do sumo sacerdote. Foi somente um que entendeu que o verdadeiro sumo sacerdote já havia se manifestado a ele. Ele volta com esse coração grato, louvando a Deus, porque ele entendeu e discerniu o seu momento. Ele discerniu o seu momento. E sabe o que é a coisa mais interessante nessa história? Ele não é quem ele deveria ser. O texto nos dá um detalhe que eu creio que você talvez não enxergou de uma forma precisa como deveria enxergar. É que este um, nós podemos interpretar isso e chegar a esse entendimento, que este um era diferente dos nove. E sabe por que ele era diferente? Porque ele era estrangeiro, o texto diz. Diz que entre os dez, nove eram judeus e um só era estrangeiro. Ou seja, nove conheciam e deveriam conhecer quem era o Messias, quem era o sumo sacerdote, quem era capaz de curar da lepra. Porque nos registros judaicos, rabínicos daquela época, não havia sequer uma cura de lepra. E eles acreditavam, os rabis e os sacerdotes e os líderes religiosos, que somente o Messias seria capaz de curar da lepra. E Jesus está enviando 10 testemunhas para o templo para mostrar e revelar que de fato ele era o Messias. Então aqueles 9 que eram judeus, está implícito no texto isso, não discerniram, porque a religião causa essa forma mecânica de viver, não reconheceram que o Messias estava diante dele, aquele esperado estava diante dele, mas aquele que não tinha lei, aquele que não tinha toda a cartilha religiosa, aquele que não tinha todos os mandamentos, aquele que não tinha um Torá para ler e reconhecer, os profetas para descobrir que ele era o Messias, o estrangeiro, o samaritano, foi o único que reconheceu. Foi o único que entendeu que o sumo sacerdote não estava no templo, o sumo sacerdote acabara de deixá-lo. E esse que é estrangeiro, ele volta. Então, escute uma coisa. Você aí que está aqui, e você não nasceu num berço evangélico, você que está aprendendo a religião aqui agora, você que está caminhando no evangelho pela graça de Deus pela primeira vez, você que está num meio de religião, de igreja, tudo isso, eu quero dizer que você não perdeu nada, né? Você está num lugar onde você deve estar, porque este um estrangeiro era samaritano. Ele não deveria conhecer a Deus. Ele não tinha a lei correta, ele não era da raça correta, ele não adorava no monte correto, ele não possuía os requisitos para receber o que recebeu, ele não era aquilo que todos esperassem que ele fosse. Se identificou aí? Se identificou aí? Você é um desses que não era quem você deveria ser, mas estar onde você deveria estar? Bem-vindo ao clube, meu irmão. Sim, o reino de Deus é o reino dos improváveis. O reino de Deus é daqueles que não são, mas se tornam por causa de Cristo Jesus. O reino de Deus é aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não somos aquilo que deveríamos ser, mas estamos exatamente no lugar onde deveríamos estar, por causa dele, do que ele fez por nós. Nós somos aqueles que vimos e voltamos. Então a nossa forma de expressar, a nossa forma de viver o reino, a nossa forma de ser igreja aos domingos, sábados, a nossa forma de ser células durante a semana, não é a partir daquilo que podemos receber, não é a partir da cura que ele está disposto a nos dar, é a partir de quem nós somos, da nossa identidade como filhos de Deus, num reino de amor, a qual nos chama a viver de forma responsável, entendendo que recebemos uma graça dele, um favor imerecido. E nós não somos quem nós deveríamos ser, mas somos porque ele nos fez assim. Foi ele que nos fez quem nós somos. Os abençoados não são os que recebem a cura, mas os que permanecem diante daquele que cura. Na cura, a própria cura é Jesus. Então repara o que Jesus diz a esse um estrangeiro que não é aquilo que deveria ser. Levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Reparem, não é a tua cura chegou, é a tua fé te salvou, porque o propósito de Jesus é salvar. E salvar, dentro do contexto bíblico, é shalom, é integridade, é você estar completo. Isso é independente de qualquer circunstância. A salvação não é um meio, um destino na Bíblia Sagrada, não é um jeito de se chegar ao céu, é uma forma de se viver como se o céu já havia se manifestado na terra. É ser filho. Lembra a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O céu vem à terra na visão e na perspectiva bíblica. Então é viver na terra como se o céu já fosse uma realidade. É viver a vida eterna aqui agora. Nós dissemos isso na cela na sexta-feira. A vida eterna é João 17:3, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e a teu filho a quem enviastes. A vida eterna não é uma distância daqui até o céu. A vida eterna não é um lugar a se chegar, não é um destino. A vida eterna é uma pessoa a qual nos conhecemos, nos relacionamos e traduzimos e vivemos tudo aquilo que ele é. É isso que este um estrangeiro, que não era para ser quem ele deveria ser, reconheceu e voltou para receber. Não foi uma cura que certificou-se a partir da sua volta até Jesus. Foi a manifestação do reino, a manifestação da sua identidade. Ele ali se tornou um filho de Deus. Porque aqueles que saíram e supriram as suas necessidades não foram chamados de filhos. Mas esse que volta e é salvo agora é reconhecido como filho. E eu quero terminar com essa pergunta para você. Você é grato por quê? É pelo que Jesus fez? Nós temos, né, essa linguagem que ela é válida, legítima. Não tem problema você dizer sou grato pelo aquilo que Jesus fez 10 anos atrás na minha vida, restaurou meu casamento, me curou de uma enfermidade, me curou de um câncer. Amém. Glória a Deus. Seja grato por isso. Mas nós precisamos ser gratos por algo muito maior do que isso. Não é porque Jesus disse a nós, entre aspas, levante e ande, mas porque ele perdoou nossos pecados e agora nós podemos ser chamados de filhos de Deus, filhos do seu reino de luz. 9 homens receberam uma graça que resolveu o problema imediato deles. Um recebeu uma graça que resolveu o problema eterno dele. Qual dos grupos você quer estar? Naquele que voltou e recebeu algo eterno ou naquele que se foi e recebeu algo temporário? Qual dos dois você quer estar? E para isso nós precisamos de discernimento. Eu quero pedir a você nesta manhã, para a gente fechar, busque discernimento e não cura. Busque discernimento e não cura, para que você possa enxergar o macro. O micro representa as circunstâncias que podem ou não serem resolvidas. É o Covid, é uma lepra na situação daqueles homens, é algo temporário em nossas vidas. Os micros, eles estão presentes o tempo todo. São circunstâncias e situações que nos vem na vida. Não há como fugir do micro. Mas se nós vivemos a partir do micro e não enxergarmos o que está por detrás disso, aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para Deus, ou seja, a salvação da nossa alma, o shalom, sabe? Esse estado de ser onde você reconhece a sua paternidade, você reconhece a sua identidade e você não fica abalado ou vive altos e baixos a partir das circunstâncias da sua vida, mas você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a partir de cada uma delas a boa e perfeita agradável vontade dele será revelada em sua vida. É a sua eternidade que é mais importante do que as mazelas e os intempéries da vida. É isso que realmente conta no final, é isso que nós precisamos entender. Então a pergunta que eu termino é: quem é Jesus para você? É um curandeiro? Um milagreiro? Um prestador de serviços? Alguém que te leva para o céu? Ou ele é uma pessoa que se revelou a você, que transformou a sua vida, mas essa transformação te trouxe um discernimento de quem você é e te uniu a uma família? E nesta família agora você pode ser tudo aquilo que ele chamou você para ser e criou você para ser. E manifestar com graça, simplicidade, amor, contentamento, tudo aquilo que ele é. Meus irmãos, que nós possamos ser transportados do lugar das segundas intenções, da necessidade, da carência, para um lugar de discernimento, onde a gratidão flui naturalmente e onde a graça de Deus chega para que nós possamos ser um canal que flui o poder, a graça e a vida dele através de nós. Que a nossa identidade e paternidade seja, de fato, a nossa busca maior do que as situações e as circunstâncias do micro das nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. te agradecer porque desejamos em 2022 uma igreja madura. A palavra maturidade, lá no grego, significa completitude, integridade. É um estado de ser a qual todas as nossas carências são resolvidas a partir de um entendimento, de uma convicção de que somos filhos. E por isso já temos tudo o que precisamos para viver nossa vida de forma digna. Nós não estamos aqui necessitados, nós não estamos carentes de nada. Temos tudo o que precisamos, Senhor. Já fomos abençoados, nem com tudo o que precisamos para abençoar, para traduzir, para contemplar a graça e a glória de Deus em favor do nosso próximo. Jesus, que o Senhor seja Deus, Salvador, Senhor, e mais do que isso, alguém conosco, alguém que nos dá sentido, propósito na vida, e alguém a qual podemos caminhar ao lado, juntos, servindo, cumprindo o nosso chamado e propósito, Deus. E não um ser que está numa prateleira de um supermercado espiritual a qual buscamos em meio às nossas necessidades. Não, Deus, nós queremos remover essa imaturidade, começamos a viver realmente para a tua glória. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus.